Está no ar. Ambiente é o meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o meio.
Olá, ouvintes do programa Ambiente é o Meio. Hoje conversamos com o médico veterinário, pesquisador e professor do Centro Universitário FAM, em São Paulo, Pedro Henrique Navas Soares. E vamos falar sobre um tema extremamente atual e que preocupa, que é o atropelamento de animais em rodovias, particularmente dos mamíferos. Boa tarde, Pedro. É muita alegria vê-lo aqui no Ambiente ao Meio. E a gente pede para que o entrevistado sempre comece falando um pouquinho sobre a sua formação e sua trajetória profissional.
Ok, professor José. Eu que agradeço muito o convite, foi muito legal ter recebido esse e-mail e eu fiquei super, super feliz no primeiro momento. Então, me apresentando um pouco, eu acho que já você percebeu que meu sotaque é bem marcante. Então, eu não sou brasileiro, eu sou natural da Colômbia. Eu me formei como médico veterinário lá na Universidade de La Salle, em Bogotá. Depois, eu cheguei aqui no Brasil em 2015. Eu fiz o mestrado e emendei o doutorado no Departamento de Patologia, lá da FMVZ, na USP, sob orientação do professor José Luiz Tão Dias. E aí é isso, eu sempre tive o interesse de trabalhar com animais silvestres. No início da graduação, eu tinha uma formação um pouco mais clínica, mas conforme foi avançando, eu terminei percebendo que a minha formação, ou a área, ou a forma na qual eu podia aportar na conservação e na vida silvestre era como patologista. Então, essa é a minha formação hoje em dia. Eu sou patologista veterinário e especificamente em animais silvestres.
E atua como professor aonde?
Isso, eu atuo como professor do curso de medicina veterinária do Centro Universitário FAM. Eu estou desde 2022 lá na FAM. Eu dou aula de patologia, eu dou aula de clínica e manejo de silvestres e eu fico responsável dos alunos do último ano no estágio interno e oriento TCCs lá na faculdade, no curso.
Muito bem, vamos primeiro dar uma visão geral da dimensão do problema dos atropelamentos. Quer dizer, é uma questão, os números são preocupantes. Outra questão, as estatísticas também são confiáveis, né? Quais são as fontes?
Ok, perfeito. Os números, eles são bastante heterogêneos, professor José. Teve um pessoal do Nordeste que fez um estudo, um modelo que falou que mais ou menos 14,7 milhões de animais morrem vítimas de acidentes veiculares nas rodovias aqui do Brasil. E tem um grupo de Lavras que eles são bem mais alarmistas. Eles falam que esse número ultrapassa os 470 milhões de animais mortos nas rodovias. Então, são números bem, bem, bem alarmantes. Você percebe que é um valor bem heterogêneo, mas eu gosto de falar no mínimo 14, no máximo 470, e a gente está andando nesse nível. Então, é uma perda que, de verdade, a gente fala que é uma perda não natural, que ainda a gente não sabe muito bem o impacto que ele pode ter para as populações. Eu acho que a nível local pode ser bem, bem complicado. Talvez a nível regional ou nacional, a gente ainda tem algumas coisas para estudar.
E fala agora um pouquinho, assim, o que te motivou a fazer o estudo, o objetivo da sua pesquisa, né, que gerou a sua tese de doutoramento, né?
Perfeito. No mestrado, eu trabalhei especificamente com causas de óbito em cervídeos, em cervo do Pantanal e veado catingueiro. E uma coisa que me chocou muito foi que a principal causa de óbito para veado catingueiro foi trauma. E dentro do grupo trauma, a gente identificou que a maior causa de trauma nesses bichos era o atropelamento. Só que aí, na verdade, o que me chamou muito a atenção do mestrado foi que uma porcentagem grande dos bichos que vieram a óbito por atropelamento, eles tinham doenças ou comorbidades associadas, principalmente pneumonia. Aí eu pensei, e eu falei para o meu orientador do mestrado, que virou orientador do doutorado, o professor Catão, será que animais que estão com comorbidades associadas, eles podem ser um pouco mais sensíveis ao atropelamento? Aí, se o animal tem uma doença nervosa, ou se ele está com uma doença respiratória, talvez ele não consiga reagir ao veículo, e por esse motivo poderia ser um pouco mais facilmente atropelado. Aí ele gostou da ideia, ele achou uma ideia interessante, e a gente montou o projeto, a gente montou uma rede de parcerias muito grande para fazer uma abrangência significativa, e aí foi adiante. Mas essa era a ideia. Eu achava que eu, como patologista, gosto de estudar doenças, certo? Eu não gosto de achar animais doentes, mas eu gosto de estudar doenças. Então, para mim, isso era talvez uma caixa de Pandora que a gente ia abrir desses animais, principalmente de vida livre, que é tão difícil de pegar dados.
E como vocês fizeram o desenho da pesquisa, o desenho de campo, qual foi a abrangência, né? Como os dados foram coletados?
Perfeito. Então, eu dei sorte que no ano que eu comecei o doutorado, o grupo do Mato Grosso do Sul, do ICAS, eles inauguraram o projeto Bandeiras e Rodovias. Então, a gente meio que nasceu no mesmo momento em que cito pesquisa. A gente começou a fazer a pesquisa juntos e a gente finalizou a fase de campo juntos. Então, a gente pensou assim: eu tinha a possibilidade de acompanhar os monitoramentos do Bandeiras e Rodovias, que eles monitoravam pouco mais de 1.100 quilômetros a cada 15 dias. E no monitoramento, obviamente, iam achando as carcaças dos animais. E os animais que estavam num estado de autólise fresco, os animais que estavam mais frescos, eram os bichos que eu pegava. Então, eu fazia as necrópsias, ou os meninos do projeto, depois de receber o treinamento, fazia nas coletas para mim, porque eu não podia ficar o tempo todo lá. Aí nós tivemos uma outra parceria que já tinha finalizado quando eu comecei o doutorado, que foi também no Mato Grosso do Sul, a Iniciativa para a Conservação da Anta Brasileira, fez 2 anos de monitoramento de rodovias, só de anta, e a gente pegou 35 antas desse projeto. E, além disso, a gente fechou uma parceria grande com algumas concessionárias aqui no estado de São Paulo para pegar os animais que surgiam do monitoramento que é exigido pelo órgão ambiental da concessionária. Então, pelo órgão ambiental, eles têm que tirar o animal, eles têm que, na medida do possível, fazer uma destinação científica para essas carcaças. E caçou do mesmo jeito, então a gente tinha necessidade, eles também tinham necessidade, a gente conseguiu fazer essa parceria com a Tamoios, a Arteris e a Prime. E o Museu de Anatomia aqui da USP, da faculdade, ele tinha uma parceria também com a Regis Bittencourt, e a gente conseguiu pegar bichos também da Regis Bittencourt. E, adicionalmente, eu estava procurando bastantes bichos, então eu peguei alguns institutos, alguns centros de pesquisa que já estavam pegando animais previamente, e no SENAP eu peguei muitos carnívoros, e na Univille eu peguei uma amostragem de mais ou menos um ano nas rodovias de Santa Catarina e Paraná. Então, no final, a gente pegou amostras de Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e pouquíssimas de Rio Grande do Sul.
Em termos de quantidade, nós estamos falando de quantos animais, Pedro?
Em termos de quantidade, aptos para a minha pesquisa, ou seja, animais com boas condições de necrópsia, foram 453. Porém, só no Mato Grosso do Sul, no projeto Bandeiras e Rodovias, nos 3 anos do projeto, a gente monitorou, ou eles, na verdade, contabilizaram, pouco mais de 13 mil animais atropelados.
É muita coisa. Em termos de biomas que vocês conseguiram abranger.
Perfeito. Em termos de biomas, nós conseguimos uma amostragem muito boa de Mata Atlântica, uma amostragem boa de Cerrado e uma amostragem muito reduzida de Pantanal. Então, em termos de biomas, a gente tinha bichos de áreas de Mata Atlântica preservada, como a Serra do Mar e a Serra do Cafezal, e áreas extremamente antropizadas, como aqui as regiões da Grande São Paulo, da São Paulo metropolitana. A gente pegou animais, a gente não fez discriminação. E aí cada instituição passava para a gente as coordenadas do animal, onde ele foi achado atropelado.
E já um pouco agora entrando nos resultados, quer dizer, vocês chegaram a fazer uma estatística assim de quais animais sofrem mais atropelamento, ou quais foram mais encontrados? Fala um pouquinho dos resultados, dos achados.
Perfeito. Por ordem, a ordem carnívora para a gente foi a ordem mais importante, e na segunda colocação a ordem pilosa. Tamanduás e Tamanduás Bandeira e Tamanduás Mirim. O que me chocou, a gente fez uma curva de acumulação de espécies, como as curvas que são feitas na parasitologia, a gente tentou fazer uma associação, e nós chegamos no platô da curva em agosto do terceiro ano. Então, teoricamente, a gente não teria muita mais representatividade. Mas eu te digo, de carnívoros, da ordem carnívora, eu só não tive ariranha e onça pintada. Dos outros famílias, eu tive, desafortunadamente, todos os animais, pelo menos um animal. Tamanduás Bandeira e Tamanduás Mirim, como era o objetivo do Bandeiras e Rodovias, então a gente tinha um esforço a mostrar o maior para esse grupo.
E a questão das antas, né? Porque chegou-se a achar até que já não tinha mais antas. Quer dizer, pelo menos as antas continuam caminhando e, infelizmente, sendo atropeladas, é isso?
Sim, e a questão das antas é, eventualmente, a questão complicada também para a saúde pública, porque o atropelamento da anta, ela não só gera o risco da morte da anta, ela gera o risco da morte do motorista e das pessoas que estejam dentro do veículo. Então, sim, é complicado.
E como você comentou no início, quer dizer, uma das motivações é ver um pouco se esses animais tinham algumas doenças, algumas coisas, e isso poderia estar explicando, né, uma maior fragilidade. Foi isso que vocês encontraram ou não?
Perfeito, então agora você vai ficar um pouco chocado com o que eu vou te falar, porque dos 453 animais, a gente achou pouquíssimos animais nos quais uma comorbidade poderia justificar o óbito do animal, certo? Então, isso quer dizer que o animal, se não tivesse sido atropelado no momento, as alterações patológicas que a gente encontrou eram alterações que a gente esperaria ver num animal de vida livre sem nenhum problema grave para sua saúde, certo? Então, coisas em termos de saúde gerando um problema para o animal, a gente não achou muitas coisas, a gente achou, na verdade, pouquíssimas, porém, a gente achou coisas supremamente relevantes. Então, em tatus, que foi um dos artigos que a gente publicou na Scientific Reports, a revista associada na Nature, a gente detectou em 12 de 54 tatus, principalmente tatu-peva, uma doença fúngica que está relatada em humanos, e está relatada em humanos, desafortunadamente, em condições de achado de óbito, em pneumonias não confirmadas, certo? Pneumonias fúngicas não confirmadas. E a gente detectou em vários estágios da doença esses tatus. E aí a gente levantou a possibilidade, como nós sabemos que eventualmente que é ilegal, mas pode acontecer em algumas regiões do país, o pessoal consumir carne de animais silvestres, o acesso a esses animais, a esses tatus, quando a pessoa faz o descarne, ele pode fazer uma maior transmissão desses fungos para o pulmão da pessoa, certo? Uma outra coisa que me chamou muito a atenção, nós pegamos dois cervos, veados catingueiros, próximos aqui da cidade de São Paulo, próximos entre aspas, mas no estado de São Paulo, que eles eram positivos para raiva, para variante de morcego. E talvez o resultado que mais me chamou a atenção foi uma iniciação científica de uma aluna que chama Marina Pellegrino. E eu propus uma ideia para ela e ela topou. Eu falei, a gente não está detectando doenças infecciosas, mas nós sabemos que os carnívoros, eles têm um impacto, eles geram, às vezes, um impacto negativo em alguns produtores. E eu falei, o que você acha de testar algumas pesticidas nesses bichos? E a gente selecionou o chumbinho, o carbamato e o carbofuran para fazer a iniciação científica dela. Aí nós selecionamos 35 animais aqui do estado de São Paulo, na mesma questão que eu te falei, animais que estavam em áreas protegidas e animais que estavam em áreas um pouco mais antropizadas. E para nossa surpresa, porque eu achava que não íamos ter esse resultado, nós tivemos uma ocorrência de 34% de carnívoros com pelo menos um pesticida detectado, ou um metabólito do chumbinho. Isso deu 12 de 35 animais, e para nossa surpresa, bichos que a gente achou positivos, lobo-guará, gato-mourisco, onça-parda, jaguatirica, furão e mão-pelada. Bichos que a gente não achou, lontra, gato do mato pequeno e cachorro do mato. Então, a gente criou, ou a gente gerou uma suposição, porque o que acontece? A gente procurou os pesticidas no fígado e no humor aquoso, usando uma ferramenta de patologia forense. E se o metabólito está no humor aquoso, indica que o metabólito conseguiu fazer uma distribuição sistêmica. Então, de fato, o animal estava apresentando esse metabólito. Então, a gente criou uma hipótese. Será que esse bicho, principalmente o carnívoro, envenenado, o chumbinho, produz um efeito neurológico que, de fato, favorece o atropelamento? A gente ainda não tem como provar, mas a gente tem evidência de pesticida nos bichos. E isso me parece complicado.
Ou seja, não basta o atropelamento, quer dizer, né? Eles estão cercados.
Isso.
Pedro, o tempo aqui voa e agora nós estamos indo já para os minutos, né? Ainda temos aí uns 5, 7 minutos, mas a gente sempre gosta de discutir a questão do ponto de vista do que pode ser feito para evitar, né, o atropelamento.
Okay.
E com certeza não foi o objetivo inicial da pesquisa, mas ela traz elementos que apontam, né, o que pode ser feito, quer dizer, o que parece funcionar, né? A gente vê que ainda é muito raro. Em algumas regiões, alguns brejos, você vê alguns cercamentos, uma ou outra passagem aérea, mas tudo assim, mais para efeito de demonstração, parece mais para inglês ver, como se diz, do que de fato algo que tem um objetivo mais estrutural mesmo. O que é que dá para dizer nesse sentido?
Eu posso te falar de uma das rodovias concessionadas que a gente estudou aqui no estado de São Paulo. No terceiro ano da pesquisa minha, eles implementaram algumas medidas de mitigação. Quais foram as medidas de mitigação que eles utilizaram? Cercamento em áreas dos pontos críticos de atropelamento, passos por baixo da pista, que às vezes eles reacoplavam os tubos de drenagem de água e deixava numa passarela seca, e uma ponte vegetada. Eu posso te dizer que, pelo menos o ponto crítico, que era atropelamento de capivara lá nessa região da rodovia, abaixou mais de 80%. E eu posso te dizer também que, por acompanhamento de câmeras trap, que eu não fiz, eu já adianto que eu não fiz, há evidência que os bichos estão usando essas estruturas. Então, já tem um consenso que, de fato, os passos subterrâneos, os viadutos vegetados e o cercamento é a melhor ferramenta como tal para conseguir fazer uma diminuição do atropelamento. O que a gente sabe que não funciona, para deixar isso também bem claro. Os sinais de animais na rodovia não funcionam, o pessoal às vezes não fica sensibilizado pelo sinal de trânsito e termina acontecendo, desafortunadamente, esses acidentes. Então, o que funciona é o cercamento junto com o passo por cima, o viaduto vegetado e os passos por baixo. Isso funciona. Rodovias pequenas, se dá para colocar as passagens de dossel para os bichos arborícolas, e funciona perfeitamente.
E é curioso que a gente olha assim, quer dizer, aquilo às vezes é um trecho muito grande de estrada, você vê apenas uma passagem, mas aparentemente os bichos se orientam por ali.
Sim, e usam, e com quanto mais tempo passa, mais animais terminam se acostumando a usar o passo, a travessia segura.
Você citou a questão das placas, né? Uma coisa que impressiona muito no Brasil é a quantidade de placas com marcas de tiros de bala, né?
Sim.
Para caminhando para o final, Pedro, em termos de, assim, essas estratégias de proteção, quer dizer, vocês trabalharam com um banco de dados grandes. Quer dizer, é algo que está se disseminando ou em poucas estradas vocês sentiram assim, uma estratégia consciente mesmo de mecanismos de proteção?
Então, aí eu posso te falar várias coisas. Eu acho que quanto mais consciência fica na sociedade sobre a importância da nossa biodiversidade, mais sensibilizada fica a concessionária, vamos pensar no caso de rodovias concessionadas, para fazer as adequações para a rodovia ser muito mais sustentável. Eu fiquei muito feliz de uma coisa que aconteceu desde que eu comecei o meu doutorado, que foi lá em 2017. A gente gostava, eu gosto de ir a vários congressos e sempre levava o meu trabalho, e eu sempre era o bicho grilo, a única pessoa que fala de atropelamento. Nos últimos anos, eu estou percebendo que a quantidade de pesquisas usando animais atropelados em várias regiões do país está aumentando muito. E você pode ver trabalhos publicados no Nordeste, no Centro-Oeste, no Sul. Então, eu acho que falar que eu fiz isso, eu acho que é muito pretensioso, sabe? Mas eu acho que, pelo menos, eu sei que outras pessoas estão fazendo, e quanto mais pesquisadores estejam usando esses animais, mais rodovias vão ficar interessadas em mandar esses animais para as instituições, e eu acho que essa questão de sensibilização vai aumentar, e a gente, eventualmente, pode chegar num futuro idílico que nós vamos ter pelo menos 60% da malha rodoviária brasileira com alguma medida de mitigação, sabe?
Uma última pergunta, então. E quais os próximos passos agora? Você pensa continuar nessa temática?
Eu estou orientando estudantes de IC na minha faculdade. Ficaram muitas questões em aberto do meu doutorado, então eu estou jogando algumas ideias de pesquisa usando a base de dados que a gente usou. Eu quero, obviamente, continuar pesquisando isso e eu quero tentar chegar a responder um objetivo que eu não consegui responder no doutorado, que era entender pela avaliação forense quando o animal atropelado foi atropelado propositalmente e quando ele foi atropelado acidentalmente. Eu acho que se daqui a alguns anos a gente consegue provar isso, a gente consegue ter bons peritos nas instituições que possam falar, essa anta morreu atropelada porque o cara quis atropelar, ou essa anta morreu atropelada porque foi um acidente. E, eventualmente, aí a gente pode fazer uma pressão maior nas pessoas que atropelam animais, eventualmente, de causas, sei lá, eles querem atropelar o animal, sabe? Esse é o meu objetivo.
O lado obscuro do animal humano. Muito bem, ouvimos aqui, né, uma simpatia, o pesquisador, professor Pedro Henrique Nava Soares, sobre a temática do atropelamento de animais nas rodovias, né, um problema sério, que ainda as medidas de prevenção estão no início. te agradece muito ao Pedro Henrique, agradecemos também a equipe do programa, o Gabriel Soares na parte técnica, a Beatriz Pavan, que fez o contato, toda a produção dessa entrevista, e a Paula de Souza, que trabalha na divulgação, né, que é a grande preocupação. A gente, a equipe que coordena esse programa, professor Marcelo Marini Pereira de Souza, professora Débora Piotto e eu, Zé Marcelino, agradecemos muito, Pedro, e fique à vontade aí para sua mensagem final, e parabéns, né, não só pela pesquisa, mas essa preocupação também de que ela gere frutos do ponto de vista das políticas públicas, né?
Ok, professor José, muito obrigado novamente pela oportunidade. Eu quero falar que eu sou a pessoa que está falando aqui, mas para eu ter feito esse doutorado, tem milhares de pessoas atrás de mim que fizeram esse trabalho ser o que foi. Então, eu simplesmente passo a mensagem, mas eu quero agradecer muito a todas as pessoas que, com certeza, não vou conseguir falar agora pelo tempo, mas eu agradeço todo mundo e sucesso, gente.
Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação, José Marcelino e Marcelo Pereira. Música tema, Evandro Navarro. Sonoplastia, Mariovaldo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.